Rádio Terceiro Andar.
Apoiamos toda forma de amor.
Olá, eu sou a Kaline Gambin e está começando mais um programa da Rádio Terceiro Andar.
Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
Na frequência da Fafiche.
Nos últimos dias, as conversas nos corredores, nos grupos de WhatsApp e Facebook têm sido sobre uma liminar assinada por um juiz no Distrito Federal que permite que os psicólogos tratem lésbicas, gays, bissexuais e transexuais como doentes e ainda a possibilidade de tratamentos de reversão sexual. Muitos especialistas foram ouvidos. Várias foram as pessoas que se posicionaram contra a liminar e o tratamento dos LGBTs como doentes. Mas você já parou para pensar como essa decisão afeta a comunidade LGBT? Como é acordar e ouvir que a sua maneira de amar é errada? E que, na verdade, você é doente e tem cura? Nós hoje vamos ouvir como a comunidade LGBT da UFMG sente esses ataques e como essa liminar os afeta.
Meu nome é Marcela Soares, eu sou sapatão. Sou estudante de gestão pública na UFMG, sou sapatão, sou coordenadora geral do Diretório Acadêmico da Fafiche, sou sapatão, sou militante do Levante Popular da Juventude, sou sapatão. Eu sou sapatão, o que a sociedade tenta colocar pra gente todo dia é que a gente não pode ser quem a gente é, não pode amar quem a gente ama, que a gente tem que ter medo de andar de mãos dadas na rua, que a gente não tá no mesmo patamar para beijar em público, que a gente tem que ter medo de voltar para a casa da faculdade sozinha para não sofrer estupro corretivo. E o que a cura gay coloca pra gente é que a gente tem que ter esse medo.
Rádio Terceiro Andar.
Impactos da liminar sobre a cura gay.
Meu nome é Regina Helena Alves da Silva, eu sou professora da UFMG, do Departamento de História e das pós-graduações em História e também em Comunicação Social. Eu não pertenço a nenhum tipo de grupo ou coletivo LGBT, mas eu sempre vou e participo de discussões e de debates, principalmente sobre formatos de família. O medo é a pior coisa que tem quando nós estamos descobrindo a vida. E é disso que se trata. Se você autoriza que os pais, as mães, a família, todo em volta, que tem um pânico absoluto de uma criança se tornar um homossexual, possam levá-los a se tratar em algum lugar, isso significa que você não vai permitir que as pessoas vivam com tranquilidade vários momentos da sua formação como pessoa.
Meu nome é Gabriel Lopo, eu sou coordenador geral do Diretório Acadêmico da Fafiche, que é o que representa os estudantes de humanas da UFMG. E também sou estudante de comunicação social e relações públicas. E acho que esse cenário é muito importante pra gente, assim, então, enquanto LGBT, enquanto estudante, enquanto homossexual, e até pro próprio DA e pra Fafiche, né? Pra nós, LGBT é muito perigoso, porque nós já somos um país onde é muito violento, onde se mata mais transexuais travestis no mundo, onde a cada 23 horas um homossexual é agredido ou morto. Isso é muito grave pra gente, porque reforça os antigos estereótipos que a gente tenta superar. E acho que é papel da psicologia e até dos estudantes no geral pensar um modo de superar isso assim, né? E pra nós é muito perigoso, porque aquela velha história, vai se tratar, vai procurar cura, ela se reforça com essa ideia, assim. É uma ideia que não existe, é uma tese que não tem nem comprovação científica também, né? Não dá dado que existe reorientação sexual aí. Então, assim, a gente quer trazer essa temática. Fizemos um evento já de LGBT, Olimpíadas do Vale, que trouxe a temática da visibilidade nossa para refletir.
Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
O que pensa a comunidade LGBT?
Marco Aurélio Máximo Prado, professor do Departamento de Psicologia, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG. Bom, a liminar do juiz que reconsidera a volta das chamadas terapias de conversão ou reversão é uma liminar perigosíssima. Ela tem um impacto muito importante no retrocesso de direitos da população LGBT. O juiz, na sua decisão, derruba a regulamentação ética do Conselho Federal de Psicologia sobre a profissão. Portanto, ele relativiza o papel da autarquia profissional como o principal órgão com uma função de regulamentação ética sobre a profissão, portanto, coloca isso no judiciário. Ao mesmo tempo, ele considera as terapias de reversão e conversão, que são hoje criminalizadas no mundo todo quase, que são consideradas terapias de violência e de tortura pelas organizações internacionais de maior importância científica e de direitos humanos. O juiz, ao recolocar essa questão, ele libera profissionais da psicologia para esse tipo de prática.
Juarez Guimarães Dias, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Quando eu tinha 10 anos de idade, morava ainda no interior e minha mãe percebeu alguns sinais de que eu poderia ser gay. Ela me levou uma psicóloga e eu, junto com outros colegas do colégio que eu encontrei lá, eu me lembro que, enfim, que a conversa toda era que a gente não podia, enfim, fazer determinadas brincadeiras com os meninos, que a gente não podia ser aquilo. Isso, para mim, levou muitos anos para que eu pudesse me aceitar e que eu pudesse realmente viver a minha vida sem culpa, sem achar que eu estava errado. Então, eu acho que essa liminar é precedente para que muitas pessoas ampliem o seu sofrimento em relação à discriminação e ao preconceito.
Pela revogação da liminar sobre a cura gay já.
Pela revogação da liminar da cura gay já.
Eu sou favorável à revogação da liminar da cura gay já.
Eu sou Joana Ziller, membro do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, pesquisadora da área de comunicação digital, professora do curso de comunicação. Na minha experiência, quando a minha mãe descobriu que eu era lésbica, eu tinha 16 anos, ela ficou muito preocupada com a possibilidade disso ser uma doença ou ser algum tipo de transtorno e me mandou para o psiquiatra. Fiz algumas consultas com esse psiquiatra que entendeu que não havia nada errado comigo, disse que se minha mãe tivesse algum problema com essa questão, que ela fosse até lá, que ela fosse fazer algumas consultas. Eu tive sorte de pegar um bom psiquiatra, que naquela época, a gente está falando aí dos anos 90, finalzinho dos anos 90, naquela época já não queria fazer, já não acreditava em nenhum tipo de terapia de conversão. Mas esse tipo de decisão que a gente vê agora reforça a possibilidade de alguém procurar ajuda, procurar conforto e ser recebido com um julgamento sumário, com acusações, com o oposto do conforto, da pessoa se sentir ainda mais inadequada no momento em que ela procura ajuda.
Rádio Terceiro Andar.
Não tem cura porque não é doença.
Psicólogos não estão a serviços de atender demandas como essas demandas aparecem. Psicólogos estão a serviços de compreender essas demandas dentro de um marco ético dos direitos humanos, obviamente. Portanto, a decisão do juiz é um retrocesso do ponto de vista do direito. Ela é equivocada do ponto de vista da invasão de um poder sobre a regulamentação ética da profissão. E ela é politicamente conservadora no sentido de retomar toda a discussão de meados do século XIX e até meados do século XX sobre homossexualidade como patologia ou não e terapias de conversão ou reversão. Discussão completamente ultrapassada do ponto de vista científico, do ponto de vista profissional. E a decisão do juiz é uma decisão que não colabora para o avanço dos direitos humanos no país. Então, ela é uma decisão violenta, ela é uma decisão de violência e que precisa ser combatida por todos nós.
Durante toda a vida, a gente é educado dentro da heteronormatividade. A gente é educado para ser heterossexual. Então, a descoberta da homossexualidade normalmente significa um conflito interno muito grande, né? Então, essa ideia que passa a percorrer os meios de comunicação, essa possibilidade de se tratar a homossexualidade como doença, reforça ainda mais esse sentimento de inadequação, a insegurança e essa ideia de que eu estou fazendo mal às pessoas ao meu redor. Quando isso é um absurdo, né? Não há nada de errado em ser homossexual.
Pela Rafaela Gonçalves Mendes, estudante de comunicação social da UFMG. Na em casa, eu nunca, quando eu me assumi, eu não fui aceita, não sou até hoje. E, sem dúvida, isso é uma culpa que a gente carrega o resto da vida quando a gente não é aceito. Por mais que a gente saiba que a gente não tá errado, enfim. Quando eu assumi lá em casa, de certa forma, eles começaram a achar que eu ia na terapia pra me curar. Então, eu até comecei a esconder que eu ia na terapia pra não haver essa associação. Mas eu acho que o principal problema dessa liminar é que ela legitima uma forma de pensamento, ela dá razão a quem acha que a homossexualidade é uma doença. É muito ruim você tirar o único ponto de apoio de pessoas que precisam.
Rádio Terceiro Andar.
Apoiamos toda forma de amor.
Bárbara Caldeira, jornalista, doutorando em comunicação social pela UFMG. Quando a própria justiça chega com esse argumento, que é um argumento institucional, essas pessoas encontram brecha para poder continuar perpetuando o seu preconceito, a sua homofobia, a sua lesbofobia, a sua bifobia, a sua transfobia.
Sou Camila Nicásio, professora do Departamento de Direito do Trabalho, coordenando a Clínica de Direitos Humanos dessa mesma universidade. A liminar que referenda a cura gay representa um dano lastimável ao público LGBT. Nesse público, vivemos segundo uma orientação sexual que não é hegemônica, mas que tem, tanto quanto outras, direito de existir, de se fazer valer. Na contramão disso tudo, a liminar é um elogio ao preconceito, ao desrespeito e à violência.
Bruno Fonseca, sou jornalista formado pelo UFMG e mestre pelo PPG-Com. Ouvi na rua, ouvi na escola, ouvi em casa e ainda ouvi no consultório de que aquilo que você é pode ser revertido ao invés de ser aceito é uma violência muito grande.
Eu sou o professor Carlos Mendonça, do Departamento de Comunicação Social da UFMG e coordenador do programa de pós-graduação em comunicação da UFMG. Não se trata apenas de não reconhecer uma dívida social com um extrato importante da população. Significa investir, incrementar ainda mais esta dívida, não reconhecendo como sujeitos de direitos, mas reconhecendo como sujeitos enfermos, dignos de tratamento, portanto, podendo ser apartados daquilo que seria a vida corrente e normal.
Meu nome é Gustavo Ribeiro, eu sou aluno do curso de Direito da UFMG e faço parte da Frente Autônoma LGBT. Na UFMG, a gente fez agora em julho a primeira parada do orgulho LGBT da universidade, a primeira realizada dentro do campus de uma universidade federal no Brasil. Foi um evento que contou com mais de 600 pessoas, lutando por uma universidade mais inclusiva e tentando marcar esse espaço, porque nós somos tão competentes, tão dignos de estarmos ali como qualquer outra pessoa.
Não tem cura que não é doença, e a gente não pode sentir que a gente é doente, porque não somos. Então, o que temos que fazer é nos organizar, nos fortalecer e lutar. Quando você trouxer esse, coloco mais uma vez que a gente não tem que ser quem a gente é e que a gente não tem que amar quem a gente ama.
Hoje aqui pela Rádio Terceiro Andar, ouvimos depoimentos de professores, alunos e militantes LGBTs. Nossa intenção foi ouvir e dar voz a essas pessoas que são diretamente afetadas por essa liminar. Permite o tratamento de pessoas LGBTs como doentes. O programa está chegando ao fim. Gostaríamos de reforçar a importância de refletir e debater sobre esse tema, para que haja um entendimento que ser LGBT não é doença. Obrigado por nos acompanhar. Não deixe de seguir as novidades da Rádio Terceiro Andar no Facebook, Instagram e Twitter. Até a próxima.
Você acabou de ouvir a Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. No Facebook, você procura por Rádio Terceiro Andar. E no Twitter, por @terceiro_andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube ou o nosso Mixcloud, mixcloud.com/Rádio Terceiro Andar.
A
aquela velha história, vai se tratar, vai procurar a cura, ela se reforça com essa ideia, assim, né?
Ouvi na rua, ouvi na escola, ouvi em casa e ainda ouvi no consultório de que aquilo que você é pode ser revertido ao invés de ser aceito, é uma violência muito grande.
O que a sociedade tenta colocar pra gente todo dia é que a gente não pode ser quem a gente é, não pode amar quem a gente ama. A gente não tem que curar o que não é doença.